Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Quero começar o programa desta noite a pedir desde já desculpa, porque estamos aqui com um processo na minha cara, uma vez que foi um dia complicado em termos de dentista, e deixo já agradecer aqui ao meu Abel por ter ajudado neste processo. Portanto, se não perceberem qualquer coisa que eu diga, não se preocupem, que também não é assim nada de importante. Mas hoje temos um grande programa com o João Castro de férias, o Pedro Varela em casa, regressado de férias também, e vai ser assim um programa para analisar o empate em Braga e, precisamente por isso, obviamente, teremos aqui muita coisa para falar, muita coisa para analisar, muitos lances até para comentar. Começar por apresentar o painel habitual, obviamente, e começo por quem está de férias. João Castro, tu estás felizmente de férias, porque já eram merecidas, mas estás com aquele ar de turista, precisamente. Bem-vindo a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Não sei se ouvem bem, portanto, se houver aqui algum barulho aí, peço desculpas, mas é a família toda. Depois deixa de dizer que eu já andei aqui a caminhar com a camisola do Sporting, portanto, aqui um passeio a demonstrar aqui o nosso símbolo por toda a zona. Em relação ao programa 2, vamos analisar esse grande embate que tivemos em Braga, e outras coisas mais, obviamente. O fecho do mercado acho que está. Vai ser tema, e deixa-me dizer que estão aqui 26 graus e eu estou a assar, portanto, não corre. Estado de Madrid para o sul de Espanha e o tempo está fantástico. E posso-vos contar que estive a jogar quase duas vôlei de praia com os amigos ingleses e alemães que apareceram ali. Portanto, podem ver, depois de 400 km ainda fui jogar vôlei. Portanto, estou aqui numa forma fantástica para mais uma hora aqui de 100. Tem que beber.
Uns contando, outros contam um pouco. Boa noite, Pedro Varela. Bem-vindo a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e que vão ouvir depois. Sim, acho que há. Quer dizer, temos mesmo que falar do jogo. Quer dizer, temos não falar do jogo. Eu preferia continuar a falar das férias do Carlos, se calhar é mais agradável do que falar do jogo. Mas sim, pelo menos há aí algumas. Acho que há algumas coisas para falar, quanto mais não seja os eternos problemas do futebol português, que eu pensei que tivessem sido resolvidos. Na realidade, eu pensei que o futebol português estava todo de bem e tinha sido resolvido à segunda jornada, em Rio Maior. Não, a segunda. Foi em Rio Maior que o Paulinho tinha os 9 centímetros a mais. Em que jogo é que
Foi
foi?
na segunda,
Foi nesse jogo. Eu pensei que tinham ficado resolvidos aí os problemas
exatamente,
todos
foi na
em
segunda.
Rio Maior. Pronto, eu pensava que o futebol tinha sido resolvido aí, que podíamos. Era um mundo mais feliz e que todos podíamos viver contentes e que não tínhamos, por exemplo, a Altice, agora há minutos atrás, a desmentir o Futebol Clube do Porto, 40 anos disto. Mas pronto, vamos a isso. Alô, Mariana? A
Vai
Mariana
ser
estás com muito delay.
grande programa. Quero aproveitar aqui para agradecer. Estou com muito delay. Estou com muito delay. Estava eu a dizer que vou agradecer aqui aos patronos e fazer a primeira pergunta para depois iniciar, obviamente, o meu remake daqui do programa. Obrigada a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. Obrigada a todos por apoiarem este mesmo projeto. Relativamente ao jogo em Braga, Pedro, tu foste ao jogo, obviamente, em termos de apoio, não faltou do lado do Sporting. Mas, obviamente, faltou aqui, quiçá, alguma, vão termos gerais, aquilo que achaste do encontro do dia de ontem.
Bem, estas deslocações a Braga nos últimos tempos, eu tenho que começar sempre pelo tópico mais importante e que acaba por ser absolutamente crucial falar, que é o Braga continua. Já falámos disto aqui o ano passado. O Braga acha que vender só os 5% e manter o estádio a dois terços é o suficiente e, portanto, que não é a antítese do futebol e, portanto, não vendo mais bilhetes. É uma pena, havia muitos sportinguistas que queriam bilhetes. É uma discussão que, enfim, eu às vezes acho que estas discussões não são tidas em conta com no futebol português como elas deviam ser tidas, porque eu não consigo compreender como é que, no momento em que se fala tanto de centralização e de vendas da liga e da competitividade, o que nós temos é uma liga que não consegue encher os estádios. Há clubes que preferem ter os estádios mais vazios para não ter mais apoio do clube adversário. Já sabemos que Portugal tem esse problema de ter para aí 96% dos adeptos dos três grandes. Depois ainda se tem que aturar adeptos malucos a dizer que o Sporting também fez a mesma coisa para o Benfica e na Liga B e não sei que mais coisas espatafúrdias. É um facto que o Braga hoje em dia tem muito mais adeptos do Braga do que acontecia no passado, e portanto só tiveram aqueles 1500 e é por aí que tem que começar. Acho que mais uma vez nota-se perfeitamente que eram poucos, obviamente, mas que os sportinguistas estão com a equipa, estão com vontade de apoiar a equipa, isso parece-me claro. Ontem foi mais uma demonstração, primeiro para quem esteve no núcleo de Braga e depois fez a caminhada a pé com a polícia até ao estádio, e depois para os outros que foram, que habitualmente estacionam na Decathlon em Braga, toda a gente já conhece, e depois vai por ali abaixo. Acho que dentro do estádio, acho que não ficaram dúvidas do apoio constante durante os 90 minutos. Acho que isso foi bastante audível. Imagino-te a ti, Mariana, que estavas a ouvir com o som vindo de rádio, como acontece ao Castro quando estava na Rádio Observador, e ontem estiveste tu na Rádio Observador, que se tenha notado muito bem. Acho que foi um
ao
apoio
longo de todo inequívoco, o jogo até.
Inequívoco. Aliás, tem sido assim, 4 jogos consecutivos do Sporting, não tem faltado apoio, os adeptos estão claramente. Agora, claro que isso não nos pode tirar, ou não nos pode deixar de fazer as nossas críticas. O jogo acaba por ser perdido com as alterações que o Amorim fez. Obviamente o Amorim não fez aquilo de propósito, não queria não vencer o jogo e não fez aquelas alterações. O Castro irá explicar isso de uma forma que nós já estamos todos habituados do ponto de vista técnico e tático, mas parece-me claro que a saída do Yulman acabou por não ter consequência com a entrada seja do Bragança, mas houve ali uma quebra, mesmo que o Yulman tivesse cansado e que admito que possa haver ali constrangimentos físicos. Voltamos à tónica e ao tema do ano passado, a equipa notou-se perfeitamente na segunda parte que estava cansada e que não estava a conseguir aguentar. O facto do Braga, que por exemplo na primeira parte esteve muito em baixo e aproveitou, na segunda já estava muito mais, tinha mais força física do que na primeira parte. Agora, o momento do jogo é óbvio, e é engraçado que tanto se tem falado das arbitragens, obviamente que o momento do jogo é o 2-0, que é um lance perfeitamente discutível, várias versões. Eu vou ser sincero, eu acho que se fizessem aquilo, eu ontem estava a pensar nisso, no dia anterior eu tinha visto o jogo do Manchester City com o Fulham, e há um lance exatamente idêntico que eu disse que anulava o golo, naquele também era capaz de anular o golo, mas depois há aquela, enfim, aquela coisa do ser a intervenção direta leva ali a alguma discussão. Problemas à parte, o critério claro que não é uniforme, porque já vimos que no nosso campeonato nacional não tem sido uniforme. Agora, esse momento marca, porque o Sporting, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas se aquele 2-0 tem valido, eu tenho a impressão que o Sporting nunca mais perdia aquele jogo. O Sporting faz uns primeiros 20 minutos muito bons, mas falhou, tal como já tinha falhado no jogo anterior. No último passe, já não é a primeira vez que temos 2 ou 3 jogadas fortíssimas, isoladas, seja do Guioca, seja do Paulinho, seja que depois o passe que é só dar às vezes ao lado para finalizarem, temos falhado muito. Portanto, há uns primeiros 20 minutos muito bons. Depois conseguimos marcar o golo, tu brincaste bem com o teu áudio e até puseste nas stories do Instagram, muito engraçado, mas acontece e é normal, todos nós temos andado a falar do Pote e que às vezes parece que está desaparecido e ele saca aquele coelho da cartola, faz um grande golo. Depois na segunda parte acontece aquilo que já temos visto noutros jogos, e o Castro, vou deixar essas explicações para o Castro. A equipa baixa de rendimento, baixa de forma física, baixa também no terreno. Agora, o que me pareceu é que eu nunca senti que o Braga marcasse golo a não ser de bola parada, e quando vi aquele livre, a forma como o Adam estava colocado, e eu não acho que ele tenha culpa, mas a indecisão de vou-me atirar para o livre direto ou se ele vai cruzar para a área e está ali um bocadinho de lado a tentar perceber de que forma é que se vai atirar, que não é fácil. O livre é muito bem marcado, superiormente marcado. Eu acho que o Braga não iria marcar de outra forma, tinha que ser um lance de bola parada ou um livre ou um canto. Não via-os com capacidade. Acho que até, apesar disso, certamente irão melhorar muito, mas não senti ontem que se o ano passado nós perdemos 2 pontos e percebemos que foi claramente pelos erros defensivos, desta vez senti que nós não fomos capazes de ganhar e o Braga fez muito pouco para conseguir aquele empate. Há obviamente ali uma melhoria na segunda parte, há até, e o João ainda hoje falamos disso, há até ali um momento em que o Braga dá a sensação que até pode ir para cima de nós, estamos bastante desorientados e quando marca o golo ficamos ali um bocado apreensivos, mas depois o Sporting reage e vamos até para cima deles. Infelizmente perdemos 2 pontos que tinham sido importantes e é uma coisa que nos acontece muitas vezes. O jogo começa, tínhamos acabado de saber, na realidade quase que se cruzaram os jogos, apesar de começarem com distância 2 horas e meia, os jogos quase que se cruzaram, por muito pouco o Porto, que não sei se ainda está a jogar, mas quase que jogou ao mesmo tempo que o Sporting em Braga e foi um jogo que começou 2 horas e meia. Mas começamos a saber que podíamos ficar líderes isolados. Nem tudo é mau, e podemos depois falar isso mais à frente. Chegamos à primeira paragem, estamos em primeiro lugar com Boa Vista e com Porto. 3 vitórias e 1 empate, que apesar de tudo é em Braga, onde os outros clubes também irão certamente ter dificuldades. Mas há ali coisas ainda para alterar. Há jogadores que não estão... em Alvalade, não sei onde é que estão. Eu sou um fã do Edwards, acho que várias vezes falei disso aqui, mas não sei onde é que o Edwards está. Eu não sei quem é aquele jogador que veste a camisola 10, mas não é o Edwards, de certeza. Não me lembro de, até agora, praticamente não tem feito absolutamente nada. Não sei se está com a cabeça noutro sítio. O Trincão também não tem estado muito bem, estava à espera um bocadinho mais. Acho que o Bragança vai ter muitas dificuldades a entrar nesta equipa e neste sistema tático, neste tipo de jogos não era claramente. Muita curiosidade para ver o que é que Fresneda vai fazer. Curiosidades interessantes. Fresneda partilhou há pouco imagens no Instagram e uma delas é fantástica, a partilhar a pirotecnia do Sporting na bancada onde nós estávamos. Não sei se já o avisaram, entretanto já não vai partilhar mais essas fotos, que entretanto já deve ter sido avisado. Oh, amigo, calma lá com isso, que isto não é para partilhar fotografias de pirotecnia nas bancadas. E o Ullmann, que faz um post em português, que são curiosidades até interessantes do ponto de vista, às vezes, e do nórdico, não me espanta nada a forma como até ele tem feito aí algumas coisas. E há ali jogadores. Catamo acabou por entrar até melhor do que o que se calhar até deveria ter entrado mais cedo. Paulinho se calhar não deveria ter jogado e se sai lesionado ao intervalo, e depois o Ruben Amorim ainda vai pôr mais achas na fogueira a dizer que ele já estava lesionado, não fazia sentido, se calhar mais valia ter poupado. Enfim, houve ali uma série de equívocos que eu quero aproveitar e esperar que a equipa aproveite e que o Ruben aproveite estes 15 dias, não é? Portanto, isto agora é só voltamos dia 17, 13 dias, que é um domingo à noite, como é óbvio, nós vemos sempre domingos à noite, jornada, quinta jornada, a Liga até ao dia 15 tem que lançar o calendário até à 12ª jornada, é o que está no regulamento, para já só lançou, portanto, da quinta à 12ª tem que lançar até ao dia 15 de setembro, lançou para já da quinta jornada, mas espero que estes 13 dias deem pelo menos para perceber o que tem funcionado mal e o que é preciso fazer, porque... Eu continuo a achar que temos equipa para lutar pelo título, mas temos que fazer mais. Temos que fazer mais e temos que jogar um bocadinho melhor. E ontem, por exemplo, Diocas não esteve tão bem, apesar de manter aquele espírito de panza e aquela atitude dentro do campo. Mas Diocas vai ter um problema, já está completamente marcado pelos árbitros, pelos adeptos dos outros clubes, pela comunicação, sei lá do quê, que já andam a dizer coisas absolutamente inacreditáveis. O homem farta-se de levar porrada e já estão a passar uma imagem contrária àquilo do que é a realidade. Só vamos à quarta jornada. Já tivemos fichas elétricas a serem desligadas do VAR. Já tivemos o Porto em 4 jogos com 78 minutos de descontos, o que equivale a fazer quase 5 jogos em 4 jogos. Assim custa menos ganhar os jogos. E, portanto, enfim, Isto tudo à quarta jornada num futebol que se quer vender e que era melhor e para as famílias. O tal futebol para as famílias que o Portimonense já disse que não vende mais bilhetes pelo continente e já mandou retirar tudo e já não troca pelos bilhetes do continente. Em que um canal que se chama Sport TV vai passar as comunicações num programa mensal, as comunicações do VAR. Enfim, isto é tudo uma salgalhada. É o futebol português. Pai, eu tenho que terminar com isto. É um bocado estúpido o que eu vou dizer, mas é verdade. O culpado somos todos nós. Continuamos a ir aos estádios, continuamos a encher, continuamos a comprar camisolas, continuamos a comprar bilhetes, continuamos a estar. E olha, e ontem lá tivemos uma série deles e, infelizmente, maltratados. Não há uma relote no estádio do Braga. A única relote que estava aberta, a polícia foi lá, fechou-a e disse, ah, pá, acabo lá com isso e não sei o que mais, vamos ter que fechar isto, porque aqui um bocado vão passar os adeptos. Pá, é a antítese do futebol. Aquilo que se viveu ontem em Braga, por muito que custe, é a antítese do futebol. E por isso eu tenho andado a partilhar uma série de vídeos no Twitter de adeptos e de pavilhões cheios e de coisas, porque realmente, pá, se o objetivo é tirar os adeptos de pavilhões, eu não sei o que é que eles querem com este tipo de desporto, se não tiver estas pessoas e esta gente que continua a querer estar presente nos estádios, a ver os jogos ao vivo, a apoiar, e termino a mandar um grande abraço ao Joaquim, que esteve ontem connosco em Braga, e mandar-lhe aqui um abraço a ele e das melhoras.
E, Pedro, falando aqui um bocadinho naquilo que estavas a dizer da antítese do futebol, dizer-vos e fazer aqui um à parte que amanhã é dia de Verde Paixão no Jornal de Notícias e que provavelmente vou tocar sobre esse mesmo assunto. João, o empate em Braga, um jogo que ficou aquém daquilo que era esperado. Como disse o Varela, e bem, de facto, se aquele gol tivesse sido validado, digamos assim, o gol do Ullmann tivesse sido validado, o Sporting provavelmente já não perderia aqueles 2 pontos que acabou por perder. Mas deixa-me eu perguntar-te desde já, numa situação que se tem vindo a sentir para aí desde a segunda jornada, que são as segundas partes do Sporting. O Sporting entra bem, entra pressionante, entra com vontade, às vezes até faz o gol logo bastante, bastante cedo, mas depois parece que nas segundas metades a coisa já não está na engrenagem certa, já não está no ritmo certo e há ali coisas que parece que falham ou que estão cansados e que deram tudo na primeira parte e agora estão sem energia. Aproveitar também para te perguntar de Ullmann, e como tu disseste a semana passada, é pouco provável que se veja Daniel Bragança e Ullmann a jogar ao mesmo tempo. Mas perguntar também de Edwards e Trincão, que acabaram aqui por ser substituições que, se me permites a opinião, acabaram por não trazer nada de novo a um Sporting que estava a precisar aqui de velocidade nesta segunda parte.
Olha, Mariana, em primeiro lugar um abraço para o Joaquim, soube há pouco tempo, foi o Varela que nos informou do que aconteceu em Braga, e portanto as rápidas melhoras, obviamente, que tenha sido só um susto. Mas não é fácil subir aqueles 7 andares em Braga e, portanto, também é algo a rever, porque condições já há poucas em Braga para os adeptos visitantes. O Varela falou de já para comer, houve um ano que nós tivemos que ir quase ao centro de uma aldeia lá perto, ou uma vila, e podia ser perigoso.
Olha, enfim, deixa-me só dizer uma coisa, porque estás a dizer isso. Nós houve uma altura que fomos ter com a Joana Simões, está aí o Miguel Castro Fernandes, está aí, o Dandy, e ele, e a certa altura, que não, eu chamei-os para vir comer à Rolote, que é a Rolote de Estádio, que é uma Rolote muito antiga, que há sempre ali à porta do Estádio do Braga. Foi essa que mandaram fechar. E no momento em que ele chega, e eu, Miguel, pá, mandei-te vir para cá e fecharam-nos a Rolote, não temos sítio para ir beber. E ele telefona uma outra pessoa, uma amiga que estava em Braga e estava numa Rolote. E estava num outro sítio a beber. E nós fomos, de outra vez, João, fomos para o lado, nas traseiras, sim, da Decathlon. Desta vez subimos em direção aos adeptos do Braga. Pode, e fomos para lá ter. E de repente, a meio, a polícia virou-se para nós e disse assim, ó, meus amigos, vocês não acham que é perigoso continuarem a subir? Claro. Nós temos ali uns amigos e eles, pá, mas tenham cuidado que eles às vezes, achei piada a expressão que a polícia usou, mas olha que eles às vezes vêm aos 20 e 30 de cada vez e depois é difícil de os controlar. E eu achei piada e olha, nós só vamos ali buscar a cerveja e já vimos descer para baixo. E olha, e arriscamos, fomos lá ter com eles, viemos para baixo e trouxemos a cerveja na mão e viemos. Claro. Infelizmente, parece que cada vez querem nos tirar os pequenos prazeres do futebol, infelizmente.
Era só uma parte, porque realmente acho que é de veras perigoso, e, portanto, fecharem comes e bebes, pronto, e depois lá dentro não há nada. Portanto, no estádio de Braga depois não há bar nenhum. E, portanto, só para ver como é que somos tratados nessa deslocação. Porque às vezes ser um grande clube e tudo, como o Braga que está a ser e crescer e muito bem, mas às vezes também dar estas condições aos adeptos visitantes também é ser um grande clube, também é crescer. É importante frisar isso. Em relação ao jogo, nós perdemos 2 pontos, claramente. Eu não vi o jogo da mesma forma que costumo ver, e a comentar no Observador, vi no telemóvel, e portanto não vi a repetição do jogo. Eu vejo sempre 2 vezes os jogos, para ter a certeza do que depois vou dizer. Não vi, mas só vi uma vez, e por acaso a net funcionou super bem e consegui ver o jogo. Acho que perdemos 2 pontos. O Sporting entra muito bem a dominar os primeiros 20, 25 minutos, claramente a controlar, a acabar por marcar um golo que nasce numa jogada em que o Diomande faz algo que muita gente devia fazer e aprender no Sporting, que é ficar com a bola e chamar, neste caso, o adversário que saiu à bola, foi o Bruma, e depois consegue meter a bola entre o central e o lateral do Braga, que o Braga estava a jogar com uma defesa A4. Aliás, eu adivinhei o 11 do Sporting e o 11 do Braga, no Patreon do Sporting. E depois o Pote fez aquilo que toda a gente viu e voltou aos golos. Eu acho que o Sporting tem aqui um vírus, claramente, e é algo que me chateia e que me deixa muito aziado, que é o Sporting quer controlar o 1-0. Ou seja, o Sporting não é uma equipa capaz de matar o jogo. Obviamente tivemos esse golo anulado, o Pedro já explicou, em alguns árbitros consideram que realmente é bem anulado pela interferência, outros poderão dizer que não. Logo que o critério seja igual, para mim é pacífico, tem é que ser igual para todos. Agora, é verdade é que o Sporting deixou de ter conseguiu controlar o jogo de forma que o Braga não tivesse grandes ocasiões, ainda teve ali uma ocasião na primeira parte. O Sporting defendeu muito e afundou muito as suas linhas e começou a defender muitas vezes em 5-4-1 com o Vioca sozinho lá na frente. Depois o Paulinho era quase um médio esquerdo e o Sporting ficava ali em 5-4-1. E depois acho que o Sporting tem aqui um problema, que é realmente, acha que consegue controlar 1-0, arrisca ou tenta em demasia a profundidade do Diokers, vai desgastando o Diokers ao longo do jogo, e o Pedro frisou bem. Eu acho que é uma coisa que o Sporting devia expor, o Ruben Amorim devia expor no final, é esta tentativa dos adversários, dos árbitros, castigarem sempre o Diokers. Os adversários baixam muito ao nível dos braços do Diokers, baixam mesmo o corpo e depois atiram-se para o chão a dizer que foram castigados com uma mão, com o cotovelo do Diokers. Portanto, é preciso o Sporting expor isto, porque está-se a tornar por demais evidente esta forma de tentar parar o Diokers. Mas é verdade que o Sporting insiste muito em lançar o Diokers, vai desgastando o jogador. O Diokers teve um jogo menos bom, eu acho que foi até o pior jogo do Diokers que colocamos ao do Sporting até agora. Isto porque, além do desgaste que foi tendo, e falhou muito nas decisões. Houve 3 ou 4 jogadas em contra-ataque em que o Diokers passa para o sítio errado. Eu não fiz a compilação das imagens porque não estava em casa. O Sporting faz mesmo essa capacidade, o Diokers faz mesmo uma má decisão no último passe. Depois, na segunda parte, o Diokers tem uma oportunidade e não consegue picar a bola sobre o Mateus. Se calhar ali até o melhor era tentar fintar o guarda-redes, puxar para o lado e tentar marcar o golo. E, portanto, o Diokers até foi um bocado trapalhão em alguns momentos na segunda parte, perdeu muitas bolas e, portanto, foi um jogo que correu-lhe mal, decididamente correu-lhe mal. E depois o Sporting ficou muito órfão disso, portanto, ou seja, o Diokers não conseguiu, muitas vezes perdia as bolas, esticávamos muitas vezes o jogo, foi ficando cansado e foi uma presa mais fácil para os adversários. E o Sporting na segunda parte, apesar de controlar o jogo e não permitir aquilo que o Pedro disse bem, dava a sensação que o Braga só iria empatar uma bola parada ou uma situação de arbitragem, um penalti ou algo do género. Mas é verdade é que a culpa é do Sporting, fica muito à mercê disso, porque acredita que 1-0 é o suficiente, ou seja, não vai para cima, não controla o adversário, não empurra, não tenta chegar ao 2-0, e é isso que chateia um bocado ao ver o Sporting jogar. Agarram-se muito ao 1-0. E depois eu acho que o Ruben Amorim faz as posições cedo demais, a tirada do Ullmann, eu percebo que ele possa não estar em forma, mas eu acho que o Sporting podia controlar o jogo de outra forma, que era jogar com 3 médios, e neste caso até podia entrar o Bragança, mas nós tirávamos um da frente, e às vezes quando se tira um da frente não quer dizer que vais jogar mais à defesa, vais é ter mais meio campo e podias controlar melhor o jogo. Ou seja, se o Sporting tem lançado o Bragança e deixa estar o Ullmann e o Morita, povoa o meio campo, fica só com 2 lá na frente, acaba com o Diokers e com o Edwards, acho que foi o jogador que entrou, e tentava a partir dali controlar mais o jogo, até o próprio Bragança ia entrar em melhor jogo, que não entrou bem no jogo, o Daniel Bragança, mas a culpa não é dele, mas não entrou bem no jogo, e o Sporting depois acabou por e só para dar aqui um exemplo, se eu posso estar enganado, o Pedro vai conferir de certeza, eu acho que o Sporting só fez 5 remates à baliza. Portanto, dá-te uma sensação que o Sporting jogou muito bem em Braga, e jogou os primeiros 20 minutos, controlou, circulou a bola, e o Braga tem muitas dificuldades em contrariar o sistema de Sporting, falei nisso no Patreon, mas depois no próprio jogo, se vais ver, o Sporting só fez 5 remates à baliza, e só 2 é que foram verdadeiramente à baliza. Isso leva-te, isso põe-te as coisas noutra perspectiva, é sério. Ou seja, consegues criar situações de contra-ataque ou de transição em que realmente falhas o último passe, o Edwards não entra bem no jogo, mas a verdade é que as duas melhores situações da segunda parte...
5 remates, 3 à baliza.
Quanto?
5 remates, 3 à baliza.
Lá está.
Ainda é pior.
Dá-te uma sensação brutal que o Sporting até que controlou o jogo, mas é verdade que só faz 5 remates. Eu não sei quantos remates fez o Braga, deve ter feito para aí uns 8, 9 remates. Imagino que sim. Mas por exemplo...
Fez 8, está certo.
Na segunda parte, as duas melhores lances foi duas jogadas do Edwards, apesar do Edwards não estar em melhor forma, foi duas jogadas em que uma, o Edwards isola o Gyökeres e o Gyökeres remata e o Matheus defende, certo? Defende. E depois há uma que o Gyökeres decide completamente mal. Tinha na esquerda um jogador completamente sozinho e ele tenta meter na direita e perde a bola ao Sporting. E, portanto, apesar do Edwards estar numa fase cinzenta, é verdade que as duas melhores jogadas nascem dele, mas é verdade que o Sporting depois acaba por sofrer aquele golo. Eu, quanto a mim, eu só vi aquilo duas vezes e no grupo do WhatsApp, eu acho que o Adam podia ter feito melhor. Atenção, é a minha opinião e não revi o jogo. Porque eu acho que um guarda-redes ali percebia-se que o jogador ia estar de pé direito e eu acho que só a bola só pode entrar por ali. Portanto, se desse um passinho mais para a esquerda, ficava mais próximo. A bola não entra ao ângulo, como as pessoas estavam a dizer no WhatsApp. Eu acho que entra um bocadinho pelo meio. Mas pronto, é um belo remate, é bem marcado o livre. Vai com muita força. Mas depois o que é que acontece? O Sporting tem ali 5 minutos, fica assim um bocado tonto ao golo, mas depois acaba de reagir e ir para cima do Braga. Mas o que é que acontece? É exatamente a ineficácia. Tivemos ali dois livres à entrada da área e foram dois livres completamente desperdiçados. Portanto, não tivemos a mesma capacidade que o Braga teve em marcar os livres. Depois tivemos um canto, mesmo no último minuto de desconto, se eu não me engano, e o que é que aconteceu no canto? Uma bola bombeada diretamente para as mãos do Matheus. Portanto, nem sequer...
Ruben Amorim a dizer para o Adam ir para trás e não fazer aquilo que podia ser um perigo. Há um momento em que se nota o Ruben Amorim bem chateado, e por isso é que há ali uma indefinição, mas depois ele acaba por marcar e depois até tem que vir a correr rapidamente, porque nós até perdemos a bola.
E esse lance não foi o canto ainda foi depois a seguir no último minuto.
Desculpa, esse foi exatamente.
Mas, por exemplo, isso foi um perigo. Imagina que o Adam batia mal a bola rasteira e ficava nas posses do jogador do Braga. Era um golo, eu acho que...
Era um perigo.
Acho que foi um risco muito grande que se correu. E, portanto, deixa-me só destacar aqui a exibição do Diomande, do Coates e do Morita, que eu acho que foram os melhores. Claramente o Coates a liderar a defesa, o Diomande muito bem, tirando aquela paragem cerebral na segunda parte, que tenta dar de calcanhar ali na defesa, e eles acabam por ficar com a bola, que eu acho que parou o coração a toda a gente nesse lance. Eu acho que o Morita também teve bem, apesar do amarelo que teve muito cedo, mas eu acho que nós precisamos de outro tipo de 8. Aquilo que nós falámos no fecho de mercado, que era necessário outro tipo de 8. Acho que numa situação destas, precisávamos de um jogador que criasse mais oportunidades, um jogador que ligasse melhor o jogo, que fizesse melhor o último passe, e portanto acho que esperava que o Sporting tivesse ido ao mercado por um 8 diferente. E lá está, cabia aqui mesmo no jogo de ontem esse 8, quando o Sporting depois precisava de ir buscar o resultado. Depois eu acho que o Gyökeres esteve realmente em baixo, acho, apesar de muito esforçado, dar cabo da defesa, mas tudo não saiu bem. Ainda me recordo agora um lance na primeira parte em que ele ganha muito bem a linha. Tem dois ou três jogadores dentro da área do Braga prontos a finalizar e ele passa para o sítio onde não está nenhum. Decide mal aí também nessa jogada. E depois eu acho que há jogadores, o Pote, apesar de marcar o golo e ter ali alguns bons momentos, é verdade que ainda continua muito intermitente no jogo, tanto está no jogo como às vezes desaparece no jogo sem bola. O Nuno Santos também não está na forma que também nos habituou. E, portanto, o Paulinho estava tocado pelas explicações do Ruben Amorim, não é, Pedro? Eu não ouvi, mas estás-me a dizer que ele estava tocado e, portanto, se eu ao intervalo estava lesionado e notou-se que estava muito preso na primeira parte, pouco acrescentou ao jogo. O Trincão até entrou com alguma dinâmica, o Gene entrou para a esquerda, mas, sinceramente, eu acho que o Gene na esquerda tem algumas dificuldades, é muito previsível. Não acho que tínhamos ganho nada com o Gene na esquerda. Acho que sim, o que importa salientar, até para passar aqui a bola, é que realmente perdemos 2 pontos e, mais uma vez, eu acho que perdemos completamente por... acho que somos superiores ao Braga. O Braga tem muitas dificuldades contra nós, mas não conseguimos matar o jogo. Falta realmente uma questão de mentalidade, de passar do Ruben Amorim para os jogadores. O Sporting tem que ser uma equipa, tem que ser uma equipa grande. Marca um golo e tem que continuar a jogar à procura do 2-0. E acho que ficamos com a sensação que conseguimos controlar o jogo, muitas vezes a dividir a bola com o adversário ou com o adversário com mais posse de bola, que eu acho que na primeira parte até o Braga teve mais posse de bola que o Sporting, porque mudou a partir do 20º minuto, mas lá está, basta um lance qualquer do futebol português, uma falta inventada, algo do género, ou uma bola parada deles, ou um grande golo, como às vezes nos acontece com os jogadores que rematam de qualquer sítio e a bola entra, e o Sporting fica à mercê disso. E, portanto, eu acho que esta equipa não tem o killer instinto que é necessário para finalizar estes jogos, especialmente nestes jogos grandes. O Sporting tem que ter esta capacidade de finalizar o jogo, porque eu acho que o Braga deu muito espaço nas costas, deu muito espaço entre linhas, é que eu tinha dito ao Pedro que isto era um jogo para o Guiocas, e era ter muito espaço, mas depois... as más decisões, perdemos muitas bolas em transição que podíamos ter causado muito perigo à equipa bracarense e acabámos por vir com um ponto. Eu acho que perdemos dois pontos, perdemos a oportunidade de ficar isolados, perdemos a oportunidade de deixar o Braga a 6 pontos, perdemos a oportunidade de marcar aqui um statement antes da paragem do campeonato para as seleções, mas pronto, somos líderes na mesma, mas eu acho que se o chip aqui não mudar de 1-0, vamos ter alguns dissabores durante o campeonato.
E esperemos que esse chip mude rapidamente. Só antes de avançar aqui para a questão do mercado, já falámos aqui no chat, o Pedro já partilhou, inclusive, é o link. O Sporting fez um comunicado bastante, bastante curto, em que, e como é rapidinho, vou acabar por ler, é com desilusão que o Sporting Clube Portugal registra a ausência de comunicação por parte do Conselho de Arbitragem relativamente aos grosseiros erros da equipa de arbitragem que a o jogo entre o Rio Ave e o Futebol Clube do Porto. Ontem erraram clamorosamente ambas as equipas de arbitragem, dentro e fora de campo, prejudicando claramente o Rio Ave e favorecendo o Futebol Clube do Porto. Seria expectável que, dadas as evidentes e graves falhas em nome da coerência no seguimento do sucedido com o erro do vídeo-árbitro registado no caso da PS Sporting, o Conselho de Arbitragem viesse reconhecer os erros, lamentar o sucedido e tomar medidas, e que o fizesse rapidamente. Porém, simplesmente, neste caso, optou por nada fazer. Após uma noite e manhã inteiras, é incompreensível que não o tenha feito, o que não contribui positivamente para a melhoria necessária. A linha de magnitude dos erros mede-se pela evidência dos mesmos e pelo impacto que eles têm. A consequência de um erro técnico ou de um erro grosseiro de mau juízo é a mesma para a verdade desportiva. Os erros de omissão, sobretudo do VAR, são tão ou mais graves que os erros...
Mariana, eu acho que estás a ler o outro comunicado. Não estás a ler o comunicado certo?
Pois, estás a ler o Rio Ave.
Estás a ler o comunicado, não estás a ler o comunicado certo. Estás a ler o outro comunicado. Eu estava a achar estranho. Olha, como é que eu não estou a conseguir acompanhar aqui a Mariana? O comunicado é o 2470. Tu estavas a ler o anterior, porque este tem aqui umas diferenças interessantes. É este, é o
Ok, estava a ler o comunicado errado. Peço desculpa, gente.
Sim, mas agora. Mas, porque quando tu disseste que o comunicado é pequeno, eu achei estranho. O comunicado é assim tão pequeno, porque isto são várias linhas, mas era o comunicado.
Em resumo prático, a grande frase, e obviamente peço desculpa pelo erro, já ficaram a saber que há dois comunicados, tá? Um do Rio Ave com o futebol.
Mas agora, Mariana, desculpa interromper-te, mas deixa-me só dizer, porque eu acho que a parte do comunicado, há aqui uma diferença que me parece muito grande, porque normalmente a questão dos comunicados é que... há sempre aquela ideia de que as direções de comunicação dos clubes transmitem, só trazem problemas. Eu acho que estes comunicados do Sporting têm sido interessantes. Eu prefiro, repara, os comunicados nunca vão fazer grande coisa do ponto de vista, não vão mudar nada. Acho que apenas...
Em termos práticos,
dificilmente mudam. É um statement, mas é, para mim é importante porque diferencia-nos daquilo que é o lodo. Mesmo que diga muito pouco, e acho que há aqui uma coisa neste comunicado que acaba para mim, e acho que todos nós nos revemos. Primeiro, voltamos sempre à velha questão, que ainda no outro dia o João falou disso, tu também já falaste isso, até escreveste isso no JTN. Epa, se as arbitragens nos favorecem assim tanto, falamos aqui no outro dia, como é que nós em 40 anos só ganhamos 2 títulos? Quer dizer, então há aqui alguma coisa que não bate certo. Isso é aquela lógica que é fácil logo de dizer. Depois, é a questão que o Sporting tem estado sempre a pedir que comunicações sejam ouvidas, que sejam colocadas cá fora, que façam isto, que não sei o quê, e os clubes sempre a batalhar contra. E agora o Sporting volta a referir. já vão pelo menos mensalmente, e aí podíamos discutir se o programa vai ser bom ou não na Sport TV, não interessa, mas pelo menos já vão colocar as coisas. Mas o Sporting diz uma coisa muito importante, é que esperemos que no futuro sejam em tempo real como no rugby, e não vai haver hipótese. E ontem havia muita gente a dizer, ah, o que eles querem é que o VAR desapareça em Portugal. Eu disse, pá, desengana-se, isso não vai acontecer, porque lá fora não acontece a palhaçada que é do futebol. Claro que lá fora também há problemas. No outro dia em Inglaterra, e viram logo o que é que aconteceu, foi logo, o Arte enganou-se daquele jogo do Manchester United, ficaram logo suspensos e em investigação. Isto não vai acontecer, não vai desaparecer, ele vai seguir. Agora, aqui em Portugal é que temos que, foi muito bonito ainda ver hoje o Proença e o senhor do Qatar, que tem 20% do Braga, a inaugurar a cidade desportiva do Braga, tudo muito bonito, nada contra, mas o lodo do futebol nacional continua e é sobre isso que eles se devem preocupar. Já sabemos que agora vamos entrar no mês de setembro, estão todos preocupados na Liga com o Thinking Summit, e é tudo muito bonito, vêm cá aquelas vedetas todas internacionais, lançar aqueles chavões todos em inglês e aquelas palavras bonitas e não sei o que mais, e que todos nós gostamos de ouvir, e depois convidam-se assim umas pessoas e fazem ali umas reportagens bonitas, e fazem uns TikToks e não sei o que mais, e estamos todos muito bem. Ainda estamos à espera que a diretora da Liga Executiva, reforçada com mais poderes, apareça aqui no programa. Convidada há 2 meses, aceitou o convite, até agora ainda não nos disseram mais nada. É uma pena, havia muito para falar, mas como, por exemplo, ainda ontem as duas bancadas separadas por um gradeamento, tudo a saltar de um lado para o outro, e nem os seguranças queriam saber daquilo, que saltavam das ECAP para a zona normal, mas ao menos mantemos ali alguma... distancia-nos daquilo que é a vergonha do futebol português e daquilo que nós continuamos a querer que aconteça. E eu, pelo menos, acho que essa parte, mesmo que isto não dê nada, ao menos ficamos de consciência tranquila, que na realidade é o que nós podemos fazer, porque não, de resto, se os clubes não se unirem todos em torno disto, e os pequenos que às vezes estão tão preocupados nas receitas, em não vender bilhetes, não sei quais, se calhar se preocupassem com isso, se preocupassem em e que eles também são bastante prejudicados, porque na verdade os pequenos, se forem olhar, são os clubes mais prejudicados pelas arbitragens. Se calhar se preocupassem também um bocadinho mais com isto, se calhar já tínhamos aqui qualquer coisa de melhor no futebol nacional. Mas também isto depois interessa, mas depois isto aqui uma série de mãos que lava as outras, e já sabemos como é que isto funciona.
Obviamente, e para terminar, já agora, se me permitem, apresentando as minhas desculpas uma vez mais, como diz o Sporting aqui no final do comunicado certo, que era aquele que eu queria ler, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Ora bem, o programa já vai longo, mas a verdade é que o mercado de transferências já fechou. João Castro, reforços que foram importantes e que eram aqui também necessários, a ponta de lança, aqui o Ullmann para o meio campo, o Fresneda também. Em termos gerais, achas que o mercado foi bom para o Sporting ou poderia ter sido feita mais alguma coisa para que esta equipa pudesse lutar pelo título com mais e melhores condições, nem que seja no banco de suplentes?
Olha, eu acho que o mercado foi bom, mas não foi ótimo. Acho que o mercado foi bom, mas não o suficiente para apetrechar o plantel de todas as soluções necessárias para que não houvesse grande crescimento de qualidade quando vais ao banco, para que houvesse soluções para todos os lugares. E nesta altura, por exemplo, ontem saiu o Yulman, então o Bragança, se tivéssemos o médio de contenção também no banco, se calhar a substituição teria funcionado de maneira diferente. Continua a faltar um extremo destro lá na frente, desequilibrador, quanto a mim, e ontem mais uma vez entrou o Tricão e o Edras, mas é verdade que pouco conseguiram dar ao jogo. E portanto eu acho que o mercado foi bom, porque nós conseguimos substituir o Gart e o Porro com jogadores de qualidade. Vai ser o Fresneda, que teve a estreia, que até era o primeiro lance, até falha, mas depois recupera bem, faz uma recuperação defensiva interessante, e eu acho que depois até teve bem, sempre fresco, sempre atento, porque estava também a calhar ali o Álvaro de Jalou, que é um jogador muito rápido. Temos o Morten, que mais uma vez a mostrar, não é um palhinha, como muita gente pensava, mas tem muita qualidade com a bola nos pés, e é um jogador que vai crescendo, e ontem acaba de marcar um golo, e portanto veio ocupar o lugar do Ugarte, perfeito. O Gyökeres sim veio dar um acrescento ao que nós não tínhamos plantel, não tínhamos nenhum ponta-lança com aquelas características, e aliás nós não tínhamos nenhum ponta-lança, depois lá fomos buscar o Xermite às camadas jovens, portanto esse sim foi a verdadeira grande contratação do Sporting, ou a grande adição do Sporting ao plantel. Depois temos dois pequenos reforços, que é o Gene, que obviamente veio de empréstimo e já fez aqui algumas boas partidas, continua a achar que deve jogar na direita e não na esquerda, e temos o regresso do Daniel Bragança, que é de sempre salutar por causa da lesão, portanto, esses são dois pequenos reforços. Depois tivemos as renovações, eu acho que isso sim é uma matéria importante, renovação do Inácio, renovação do Pote, renovação do Inácio, Pote do Nuno Santos, do Muniz, do Leonardo Barroso, também dos mais novos, portanto, aí tivemos muito bem. Depois tivemos também as vendas muito bem de alguns jogadores, como o Renato Veiga, como o TT, como outros que ainda fomos buscar valores bastante interessantes. Portanto, aí sim acho que o Sporting teve bastante bem, mas eu acho que continua a faltar, olhando para o plantel e olhando, por exemplo, para o banco, continua a faltar aqui, lá está, o extremo, o 8, pelo menos. E devíamos pensar também num lateral esquerdo para o futuro. Um ala esquerda para o futuro. E, portanto, eu acho que, além da substituição do guarda-redes, que eu acho que, no final da época, se calhar devíamos pensar de uma forma séria para a posição. E, portanto, eu acho que o Sporting perdeu aqui a oportunidade, até pelo dinheiro gerado com jogadores, com vendas que nós tivemos, até com bónus que fomos buscar, do Mateus Nunes, etc, etc. Eu acho que devíamos ter aproveitado o mercado para apetrechar o plantel com mais qualidade. Eu acho que faltou isso. E isso vai-se pagar em alguns jogos, como se pagou agora em Braga, onde se calhar se tivesse outras características ao banco, ou os jogadores ao banco, conseguirias se calhar ter tido um resultado diferente, percebes, Mariana? E, portanto, acho que é um mercado bom, dentro daquilo que foi o nosso contexto, dentro daquilo que foi, obviamente, os resultados financeiros do próprio mercado, e dentro daquilo que foi as renovações. Agora, ótimo, maravilhoso, não foi, porque maravilhoso era se tivéssemos trazido um extremo, um 8, e agora olhavas para o plantel e vias jogadores com muita qualidade. E até temos que pensar o seguinte, e lá está, um 8 com características diferentes de Morita, para não ter que recuar o Pote, porque vamos pensar o seguinte, em janeiro Morita vai à Taça Asiática, Diomande vai à Taça das Nações Africanas, o Gene nem sei se não sabe que está apurado para a Cana ou não, mas pelo menos o Diomande e o Morita vão estar ausentes, grande parte de janeiro. Portanto, ou vais ao mercado logo um dia de janeiro, mas tens um problema, que é o jogador chega e dificilmente vai jogar, ou já tinhas o jogador e, portanto, já tinhas aqui um plantel mais completo. E depois temos aqui a pensar, se o Gyökeres tiver uma lesão, se o Gyökeres tiver aqui um castigo, porque agora já querem dar amarelos por tudo e por nada ao Gyökeres, o que vais ter é que vais voltar a ficar com menos capacidade na equipa. Portanto, acho que, sim, foi bom, mas eu acho que perdemos uma oportunidade verdadeiramente de reforçar o plantel para dar mais garantias ao Ruben Amorim para todos os desafios que temos pela frente. Liga, Taça da Liga, Taça Portugal e competições europeias. Acho que nos faltou isso. Acho que nos faltou mais ser mais ambiciosos em termos de plantel, mas obviamente que as contratações foram boas, fomos mais pela qualidade, portanto não fomos em quantidade, fomos pela qualidade, nada a dizer, mas acho que nos faltou essa mais-valia que nós podíamos ter tido aqui neste mercado. Pronto, não foi possível, vamos ver como é que vai correr, mas já se nota em alguns jogos que se tivéssemos outro tipo de jogador, as coisas podiam ser diferentes.
O Viana começa a pensar já no mercado de janeiro, por favor, que é para fazer já as contas todas e as contratações que queres e tudo isso. Ainda antes de avançarmos aqui para as notas finais, existem algumas perguntas no chat e Pedro, peço-te que as ponhas no ar para vermos o que é que aqui temos.
Sim, vou pôr, olha, eu até marquei perguntas e até marquei aqui alguns comentários porque são interessantes, claro, do Carlos Sousa, que já foi nosso convidado aqui há 6 anos e ele fez hoje a questão de lembrar isso, foi nosso convidado aqui há 6 anos no Sporting 160, o que é uma marca absolutamente incrível, às vezes lembrarmos de convidados fantásticos que tivemos aqui, um grande abraço ao Carlos, que nos ouve todas as semanas, ou sempre que pode, e ouço o programa, está disponível, vão certamente gostar, foi um dos grandes programas no início, portanto isto, estávamos para aí com um ano e pouco de Sporting 160. Depois o Abel a perguntar se do Braga o Continente não tem promoções, não há nos jogos dos grandes em casa, não faz parte. O Vitória também está fora, porque achou que não devia estar incluído em categorias diferentes como o Braga e, portanto, colocou-se fora da promoção. E o Portimonense anunciou hoje que também estava fora destas promoções. Portanto, até nisto, nós não conseguimos que seja uma coisa unânime. Depois há aqui uma pergunta para o Castro. Boas, Castro, o jogo de ontem mostrou que no mercado de janeiro temos que ir buscar um 6. A Muni vai recorrer ao Inácio Diomande. Quaresma, em teoria, tem características para 6?
Olha, em teoria podia ter algumas características para 6, mas eu acho que não é ideal, porque o Quaresma depois perde muito facilmente a bola, aventura-se muito. Eu acho que o Sporting, lá está aquilo que eu disse, se tivesse um 6 ao banco, um médio de contenção no jogo de ontem, podias tirar o Mortimer e meter outro jogador. E se calhar não ias sentir a diferença de ter metido o Bragança. Se bem que eu acho que o jogo podia ter sido lido de outra forma, conforme tu disse. Acho que o Sporting podia ter jogado com 3 médios. Podia ter alterado o seu sistema tático. Não tem mal nenhum alterar o seu sistema tático. Acho que muitas estrelas o fazem. E eu acho que o Sporting podia ter dado esse lado diferente ao jogo, controlando o jogo com bola. E era ter mais homens no meio campo, circular a bola. Pronto, eu acho que poderíamos ter feito isso. Portanto, acho que sim, temos que ir buscar um 6. Eu gosto muito do Zaidu do Braga, do Famalicão, desculpa, por exemplo. Mais uma vez vi o jogo que ele fez e acho que era interessante, apesar de ter características diferentes do Morten, mas eu acho que nós podíamos ter tido, lá está, feito essa contratação para ter o plantel mais forte. O que me deixa um bocadinho apreensivo sobre este mercado foi se calhar a falta de ambição para termos um plantel mais extenso, em termos de qualidade, ou mais equivalente em termos de qualidade do banco para os titulares. Porque, por exemplo, eu nem sei se o Tigo Ezu estava ao banco. Não faço a menor ideia.
Estava
ao banco. Podia ter sido uma entrada do Ezu para ser...
E se calhar tinha sido uma boa entrada, por exemplo.
Agora, ele quis meter o Daniel Bragança, quis controlar com bola, mas a verdade é que o Sporting não conseguiu ter muita bola, até pela entrada não foi ideal do Bragança. O Sporting nunca conseguiu, exagerou muitas vezes, lá está. Em muitos lances, se vocês repararem, o Sporting exagerou a bola em profundidade. E depois, quando era recuperada logo pelo Fonte ou pelos defesas do Braga, o Braga voltava à carga. Claro. A verdade é que não conseguiam criar nenhuma oportunidade, isso é verdade. O Sporting fechava muito bem, muitas vezes recuava bastante, mas fechava muito bem. Mas lá está, falta-nos aquele killer instinto, dominar o jogo com bola, que eu acho que era isso que devia ter sido feito e se calhar até podíamos ter optado por uma mudança tática engraçada.
O Sérgio depois aqui pergunta, força Mariana, força. Consegues ler? Não, eu pensei que há bocado não conseguias ler,
consigo,
força.
Consigo,
assim, era só mais por isso.
O Sérgio pergunta o que achas das nossas atuais segundas linhas com as prestações do Edward Trincão e Bragança.
Olha, um abraço para o Sérgio, em primeiro lugar. Lá está, aqui a questão é que o Bragança também teve parado um ano, entrou, mas eu acho que o jogo não lhe correu de feição. Não acho que tenha feito coisas muito más, mas a verdade é que não entrou de feição. O Edwards não está na melhor forma, acho que o Amorim falou disso no final do jogo. Eu acho que abordou o tema Edwards, disse que o jogador não passa pelo melhor momento, pelas melhores decisões, mas a verdade é que o que eu te digo... O Edwards, mesmo estando em baixo, é verdade que foi o jogador que criou as duas situações de jogadas mais perigosas do Sporting na segunda parte. O Trincão também acho que entrou, até acho que até defende bem, pressiona bem, mas lá está, não trouxe nada também ao jogo. E, portanto, não é por estas três linhas que nós estamos aqui que se calhar que estou a falar. Estamos a falar é se calhar depois não temos ao banco outro tipo de solução. Estas, e repara, o Edwards e o Trincão podemos considerar também titulares, porque muitas vezes são titulares.
Claro.
Agora, falta-nos um 8 diferente, falta-nos um extremo, lá está, o Edwards e o Trincão, dois canhotos, se calhar convinha ter ali um agitador, alguém que permitisse do lado direito jogar com o pé contrário, com o pé direito, para ter movimentos interiores, porque depois o Trincão, repara, o Trincão entrou para a esquerda, não é o lugar preferido dele, já tínhamos o Edwards na direita, o Guiocres no meio, lá está. Se tivéssemos aqui outro tipo de jogador, se calhar tínhamos ferido o Braga de morte na segunda parte. É verdade que o Braga deu muito espaço entre linhas, deu muito espaço nas costas, nós não sabemos aproveitar, vamos ver se os nossos rivais vão aproveitar, porque, por exemplo, o Braga na altura, e ao bocado esqueci-me de frisar isso, porque pá, lá está, havia o jogo no telemóvel e coisas, o Braga na altura que mete o Banza e joga em 4-4-2,
4-1-2,
e eu adorei, porque eu vi logo que o Braga ia dar muito espaço entre linhas. Era a altura e foi isso que aconteceu. O Braga, apesar de meter mais homens lá na frente, não conseguiu criar nada e deu muito espaço ali entre linhas. O Sporting devia ter aproveitado, mas depois o que é que acontecia? Ou uma má transição, porque um mau passe, ou uma má decisão do jogador quando já estava em boa posição, que foi como o caso do Guiocas duas vezes e de outros jogadores, ou então, em vez de tentar sair e construir, não conseguíamos e o que é que fazíamos? Bola para a frente e o Guiocas que corra. E claro, nós íamos perdendo a bola e o Braga foi ganhando confiança, até chegar ao golo também que lhes caiu daquele livro, daquela forma. Mas portanto, acho que é muito por aí. Acho que nos falta aqui peças diferentes. E lá está, mais dois reforços e já ficaríamos muito melhor. E acho que deveríamos ter tentado isso.
Olha, temos aqui uma outra pergunta, mas quem é que jogou a meio da semana?
Mas convém não esquecer, eu pus este comentário só porque, mas convém não esquecer uma coisa, o Braga tem menos um jogo no campeonato, também claro. Tem menos 90 minutos, jogou menos um jogo, descansou durante mais tempo até ir lá fora, onde fez um jogo até bastante sofrível, da mesma forma que o adversário também fez um jogo sofrível, mas apesar de tudo, não acho que é por aí, acho que aqui...
Temos que ver que o Ilman não está a 100%, nem o Fares Neves.
Exato, acho que é mais por aí. Há jogadores que ainda não estão a 100% e que chegaram tarde ao espelho. E por isso é que esta paragem até vai ser muito importante para nós, para poder recuperar aqui não só índices físicos e outros índices, sejam as dinâmicas da equipa. E, portanto, eu acho que ainda não é por aí, embora se tenha notado. Mas também se notou na segunda parte a baixa de rendimento do Sporting, mas também na primeira estivemos muito mais ligados à corrente e muito mais ofensivos, e o Braga nos primeiros 20 minutos praticamente nem respirou, e ao contrário, depois poupou-se para a segunda parte, que acabou por ter ali um momento e que foi feliz com aquele gol, não é? Portanto...
Ora bem, vamos aqui para uma pergunta crucial. João, o Adam ainda merece a titularidade?
Olha, isso quase que me aprecia dizer, pá, o Amorim é que os treina, é que vê os treinos e é que sabe. Eu acho que ainda também não cometeu assim nenhum erro de palmatória. Eu acho que saiu, houve ali uma ou outra saída nos primeiros jogos que eu até critiquei aqui. Eu devia ter ficado na baliza, hesitou. Agora, o Amorim é que tem que ver qual vai ser o momento. Repara, o guarda-redes é sempre um tema muito complicado. E vejam o nosso rival, o Benfica. O Vlachos Dimos safou o Benfica há no desafio. Mas houve uma campanha contra o Vlachos Dimos e depois o treinador critica, e agora o sistema do Benfica decidiu comprar um guarda-redes e agora está a jogar o miúdo e o guarda-redes sai, e portanto agora vão ficar com o miúdo a segundo guarda-redes primeiro, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas é um tema muito sensível ao guarda-redes, acho que é um tema de estabilidade mesmo, e digo-te mais, eu acho que se calhar se o Trubinho, o guarda-redes do Benfica, não pegar destaca, eu acho que ainda vão ter saudades do Vlachos Dimos. Agora, em relação ao Adá, é o que eu te digo, eu acho que para a próxima época o Sporting tem que pensar no guarda-redes. Não é para o Adá ser um mau guarda-redes, mas há questões de que é preciso um guarda-redes que transmita uma segurança diferente do que ao que transmitir agora o Adá. Eu acho que no golo, mais uma vez, foi muito bem marcado. Eu acho que não era, ou seja, não, era defensável. Eu acho que o golo era defensável. Um passo para a esquerda, porque pá, percebia-se que um destro vai rematar para ali. Podia cruzar, mas era ao menos, eu acho que vai rematar para ali, e eu acho que a bola não entra para o meio da baliza, apesar do remate ser forte, mas eu acho que o Adam lá está a chegar ali a um ponto em que nós precisamos. Agora, a questão até pode ser mais interessante, Mário, e obrigado pela mesma, que é, o Franco Israel está preparado para ser o titular indiscutível do Sporting? Essa é que é a grande questão, para já é o guarda-redes do banco. Temos o Calai, que também acho que é um excelente guarda-redes, mas vamos ver. Agora, se o Adam comete um erro grave, e o Ruben Amorim não tem que criticá-lo nas conferências de imprensa, mas tem que, se calhar, dar uma hipótese ao Franco Israel e ver o que é que vai acontecer.
Olha, e terminamos então aqui com a pergunta do nosso, se me permitem a observação, João Arrojado, que pergunta: neste momento não faria mais sentido jogar o Gene na frente até Trincão e Edward subirem de forma?
Olha, eu vou-te responder. Eu, quando estava a ver o jogo, pensei que o jogo, da forma que o Braga estava a dar as posses nas costas, eu pensei que pudesse ser uma oportunidade do Gênio jogar na frente. Ou seja, é um jogador muito que está em muito melhor forma com o Edwards e com o Trincão. É um jogador mais explosivo, vai sempre para cima. E ficávamos com dois panzers lá na frente. Ficávamos com o Gênio, com muita velocidade e também tem cabedal, e com o Guiocas. Eu cheguei a pensar mesmo que se podia ser neste jogo. Não, e reparem, eu não estou a falar do Gene a jogar com o teu blocos baixos e ele jogar lá na frente. Acho que aí ele é melhor a ala, porque o Sporting joga com o ala na linha e aí ele recebe. Mas eu acho que neste jogo o Gény podia ter sido uma aposta na frente. E, por exemplo, se nós tivéssemos metido outro médio, jogássemos com três médios, podíamos ter posto o Gény, mais descrito pela direita, obviamente, mas e o Giocas, os dois lá na frente. Porque eu acho que é um jogador que vai dar muita explosão. Repara, o Sporting só tem o Giocas com um jogador explosivo. Um jogador que vá em velocidade ganhar a bola a um adversário e ter potência de físico também para aguentar o adversário, acho que neste momento só o Giocas é que nos dá isso. O Trincão e o Ederson são jogadores muito, muito softs, entre aspas, com muita qualidade técnica, mas falta-nos alguém também explosivo para este tipo de jogos. Há espaço nas costas, devemos ter este tipo de jogadores e, portanto, acho que o Gény, nesta situação específica, eu concordo com o João, poderia ter sido uma solução muito interessante lá para a frente. Eu acho que o Braga ia ter muitas dificuldades, bolas em profundidade para o Gény e tudo, o Braga ia ter muitas mais dificuldades. Se nós tivéssemos os três médios que garantissem a parte defensiva e o controle da bola, depois, em saída, muitas vezes, esse podia ter sido uma solução.
E que poderia aqui fazer toda a diferença. Ainda antes de irmos aqui às notas finais, eu perguntei pelo mercado ao João, mas acabei
só
por não
fazer uma
perguntar
nota
ao Pedro. Força.
Não, só queria fazer uma nota e ver se não faço as neiras. Deixa-me só ver se eu faço aqui.
Cuidado com o que é que partilhas.
Exato, cuidado. Eu tenho sempre esse cuidado. Não, só fazer porque o mercado terminou e eu tenho andado eu tenho partilhado vários tweets sobre os últimos 10 anos, e escolhi 10 anos, podia ter escolhido 20, mas escolhi 10 anos, que acho que é uma boa métrica aqui, uma boa unidade temporal. Mas agora que fechou o mercado, os dados são com valores de acordo com o Transfer Market, pode ser ali mais coisa, menos coisa, mas as linhas mantêm-se mais ou menos idênticas. Claro, pode ter mais um valor para cima, faltar aqui mais um valor ou mais, mas... E o que acaba por ser importante aqui de realçar entre as compras que estão do lado esquerdo e as vendas do lado direito é que o Benfica, isto são balanços, ou seja, isto são as compras que se forem fazer em cada um dos anos e se juntarmos a venda menos a venda menos a compra e portanto temos o balanço de cada ano, uma coisa que já notamos é que em 10 anos o Benfica tem o dobro, tem o equivalente à soma de Sporting e Porto em termos de balanço dos 10 anos e para aquelas pessoas que têm sempre a questão de dizer, pá, não vou falar agora aqui de arbitragens nem nada disso, em que o dinheiro não é importante, claro que é importante, por isso é que o Benfica nestes 10 anos tem 5 títulos e vai sempre àquela teoria de quem gasta mais à partida tem mais possibilidades de vencer e de conquistar mais títulos. Esse é um facto. Nos últimos anos não tem ganho muitos, ganhou agora, foi campeão nacional, mas essa é verdade. E depois o que se nota aqui no Sporting é que tem subido, aqui teve a questão do Covid, e está-se a aproximar do Porto, e em termos de balanço apanhou mesmo o Futebol Clube Porto, o que pode ser bom ou mau. Por um lado, indica que o Porto também está a baixar muito, e sabemos dos problemas que o Porto está a passar e que vai sofrer aqui um bocadinho na pele, e vamos ver como é que as coisas vão nos próximos anos. Não sei se todas estas coisas que estão a acontecer nas arbitragens, se isto não é... O Porto não pode ficar fora da Liga dos Campeões no próximo ano. Parece-me que é evidente. E, portanto, se isso acontecer, é uma boa oportunidade para que eles diminuam os seus investimentos e nós possamos ocupar esse lugar. E, portanto, nós precisamos mesmo... Nós não podemos fazer um campeonato como o ano passado, um quarto lugar. É absolutamente impensável. É uma oportunidade de ocuparmos aqui um espaço. O Benfica nota-se claramente que está com outra folga orçamental e até em termos de receitas, desse aspecto, estão muito bem. Eu acho que hoje li que o Domingos Soares de Oliveira vai sair. Eu acho que faz parte da renovação que o Benfica quer de limpar a imagem de pessoas que estão ligadas a Filipe Vieira, à exceção de Rui Costa, mas Rui Costa tem ali uma vantagem sobre todos os outros, porque Rui Costa foi um jogador querido para eles e portanto há ali muitos que conseguem desligar e o facto de ter sido campeão ajudou ali a mascarar um bocadinho a situação, mas o Benfica já percebeu que quanto mais desligar do Luís Filipe Vieira, mais tem os adeptos e os sócios do seu lado e portanto obviamente isso também funciona, mas isso problema deles, não são, o que eu quero é que se resolvam os problemas da justiça na justiça, mas o resto dos problemas deles, que são eles que os resolvam, mas para ficar esta ideia de que o Sporting efetivamente tem andado aqui a recuperar, entrou muito dinheiro em Alvalade, estou muito curioso para ver os próximos relatórios de contas e acima de tudo para ver se pela primeira vez nos últimos 4 ou 5 relatórios de contas vão deixar de falar da herança pesada e de Alcochete e se por uma vez na vida falam
dos méritos que até têm, alguns méritos, às vezes até é bom falar desses méritos, e se deixam de falar de coisas do passado que já não interessam a ninguém, porque são mesmo coisas do passado, o que interessa é falar do presente. O passado serve para nós colocarmos as coisas em perspectiva, mas para olharem para problemas que existem, sejam problemas de ética, de venda, de aplicação, do website, seja aquilo que for, e que percebam que entrou muito dinheiro e, portanto, nós também queremos mais coisas e que elas aconteçam.
E é para isso que cá estamos. Como o programa já vai longo e, obviamente, queremos deixar o João aproveitar as férias, vamos rapidamente para as notas finais. João, as tuas notas finais no programa de hoje.
É mais deixar os miúdos virem dormir, porque hora, e portanto já é mais tarde para eles. Eu acho que ainda vou ficar acordado porque está um calor insuportável. Pronto, uma nota, mandar aqui um abraço para o grande amigo Luís Silva, ele está em Almeria, não está aqui muito longe de mim, portanto, Luís, depois vem cá, mas é beber uma cerveja, pagar uma cerveja, que é o que é importante. Depois uma nota para o futsal do Sporting, obviamente, perder a supertaça daquela forma acho que é difícil. Mas eu acho que a equipa vai dar a volta por cima. Já vi muitas críticas ao guarda-redes, a toda a gente e tudo. Epá, se há pessoa que eu confio no Nuno Dias, portanto, é lá com ele, ele agora vai resolver, vai pôr a equipa a jogar, a trabalhar, e portanto, confiança total no Nuno Dias, a quem manda um abraço. Depois, em relação ao futebol, também eu fiquei muito aziado, ainda para mais não podia quase sair do quarto hotel com as chuvadas e tudo que estava em Madrid, mas deixe-me dizer, olhando hoje, estamos muito melhor que o ano passado, portanto, apesar de toda a exigência que é necessária, devíamos ter ganho em Braga, mais uma vez, para ninguém vir a dizer que eu não disse isto, perdemos 2 pontos, mas somos líderes, e portanto, vamos para as paragens de seleção como líderes, e o ano passado estávamos bastante piores. A terceira nota também, que eu acho que é importante frisar, não tem a ver com o Sporting, mas dar aqui algum mérito ao Boa Vista e ao Petit, porque uma equipa que não tem reforços, atenção, que as pessoas têm que saber isto, porque o Boa Vista não podia escrever jogadores, está nesta altura, em primeiro lugar...
Vendeu vários, alguns.
Portanto, não podia comprar ninguém, a única questão é apostar em jovens.
Está esganadíssimo, não é? Mas parece que a coisa vai se resolver em breve, segundo o que eu ouvi ontem lá no estádio, de uma fonte muito próxima, parece que há ali negociações para que o Boa Vista ganhe ali algum full. Vamos ver se acontece ou não.
Vamos ver.
Está muito complicado pelos vistos, não é?
A verdade é que tenho e vi 2 jogos de Boa Vista, e a verdade é que, apesar de tudo, e com o lançamento de alguns jovens, o Petit conseguiu uma equipa bastante competitiva e está como está. E, portanto, também há que dar mérito aqui às outras equipas. O futebol português tem coisas boas e coisas más. Coisas más, o lodo todo que o Pedro já descreveu. E vamos ser todos honestos. Nós só vemos jogos de futebol português por causa do nosso clube. Caso contrário, eu acho que
já ninguém... Já desligado. Nada. Zero.
Portanto, se calhar... Eu hoje conheci, estava a jogar vôlei com um inglês e ele estava a dizer que gosta de futebol da Inglaterra, mas ele tem uma paixão muito grande pelo Barcelona. E ele disse que realmente a Inglaterra é fantástico, mas tem uma paixão muito grande. E ele perguntou-me como é que nós vimos jogos do Campeonato Português, porque uma vez tentou ver e achou que realmente...
Deve ser assustado. Um inglês ver futebol português
assustou-se. E era um jogador qualquer para o clube dele de Inglaterra. Mas pronto, mas é verdade, nós só vemos por causa do nosso clube, porque isto é o que é, e eu ainda nem li o comunicado da Altice, o que é que se passou, mas eu imagino o que para aí vai, a caboiada que para aí vai. Mas, e portanto, há que dar também mérito a estes clubes, e neste caso o Boa Vista está de parabéns, e depois dar aqui uma nota muito negativa ao que eu vi no futebol feminino, uma atitude incompreensível
do incrível.
É um dirigente, um elemento do corpo técnico, que de propósito se mete à frente da jogadora do Sporting de Braga, podia ter provocado uma lesão gravíssima ao jogador, podia-se ter aleijado, e portanto eu espero que seja primeiro internamente punido pelo Sport Lisboa e Benfica, e depois que seja punido pelas competências de quem gera o futebol feminino, que neste caso até é a Federação. E portanto acho que não se pode deixar em claro, e queria deixar aqui essa nota extremamente negativa, que é incompreensível aquela atitude.
Pedro, as tuas notas finais.
Olha, deixa-me só o que eu tenho aqui, que eu anotei. Bem, a primeira, está aqui até o João, que ontem tive a oportunidade de o conhecer e dar-lhe boleia, não é o João Rojado, foram dois Joãos comigo no carro, mais o Miguel Almeida, E vou aproveitar e dar aí abraços ao Miguel, o Dandy, os amigos do Miguel, o Ricardo Casal Ribeiro, que já andava há meses para falar com ele, já tinha falado no Space. Ontem tive a oportunidade de estar com ele e também falar um bocado com ele. Ao Joaquim, que já falamos, ao Júlio do Solar, ao Miguel. Olha, o Joaquim, curiosamente, e o Miguel estava a falar com eles, ao Francisco, curiosamente estava a falar com eles, já tinham as viagens, compradas as viagens para ir ver os três jogos da Liga Europa, e já vou falar disso, dos três jogos da Liga Europa lá fora, já tinham as viagens compradas, espetacular. Adoro aquele entusiasmo e logo a capacidade logo para procurar logo ali aqueles melhores trajetos para fazerem, para ir a Bérgamo, ir a Atalanta, depois à Áustria e depois também à Polónia, e as idas e as vindas, sempre aquelas pesquisas espetaculares. Portanto, um abraço a todos eles que foram, a Joana também, que estiveram ontem em Braga. É das melhores coisas que o futebol, é das melhores coisas que o futebol tem. Quando vamos, seja em Lisboa, seja em qualquer estádio a nível nacional. Depois, o João disse uma coisa muito importante, e eu nem de propósito tinha aqui anotado, que é, calma lá, que o ano passado, à quarta jornada, só para recordar, o Sporting, o ano passado, à quarta jornada, estava em 13º lugar e tinha 4 pontos. A sétima estávamos arrumados do título. Eu tenho esse tweet, está guardado, à sétima jornada estávamos arrumados do título. Não estamos a jogar futebol espetacular. Exatamente, não estamos a jogar futebol espetacular, não estamos, mas estamos melhor, estamos em primeiro lugar, é um bocado diferente de estar em 13º. Se vamos acabar em 4º lugar, eu a quero acreditar que não pode ser possível, e se isso acontecer, há que tirar ilações sobre isso, e as ilações têm que ser ilações práticas, coisas, obviamente, que não pode ficar tudo na mesma, mas não estamos exatamente iguais. Depois o João falou do futsal, e eu do futsal só tenho a dizer uma coisa, é pá, por amor de Deus, o futsal foi durante anos aquilo que foi o nosso abono. Há de haver um dia que a coisa não vai funcionar bem, epá, mas o futsal é daquelas modalidades que não é como começa, é como acaba. Tudo bem que o Benfica, vieram logo umas coisas, Benfica ganhou as últimas 4 das últimas 5 taças, cheguei a ver tweets de ganhamos as 4 das últimas 5 taças, é curiosamente, mas perderam o Campeonato Nacional, que é talvez aquilo que conta mais. Eu não me importo, assino já, se perdermos nos próximos 10 anos, e custa muito, se perdermos nos próximos 10 anos 9 taças de Portugal e formos 8 vezes campeão nacional, eu assino já hoje, por muito que me custe perder 9 taças de Portugal do Jamor, mas eu assino já hoje se formos 8 vezes campeão nacional.
Futsal do Jamor.
Exato, exato. Não, mas eu dizer no futebol mesmo, é futsal do Jamor, é espetacular. Não, eu estava a dizer no futebol, não no futsal. Eu estou a dizer no futebol. Não é aquela coisa de se achar, as taças são importantes, claro que são. Pá, mas toda a gente sabe que o futsal é como o futebol e o basquete e o handball. O título nacional em Portugal ainda é o título mais importante e a coisa mais importante. Liga Europa, ficamos num grupo, temos que lutar pelo primeiro lugar e não esquecer que só o primeiro lugar é que dá apuramento direto para a fase seguinte, porque o segundo vai jogar o play-off que depois dá acesso à tal fase em que estão os primeiros lugares. E, portanto, a Atalanta é um clube complicado, mas calma lá, não é a Atalanta da Liga dos Campeões há uns anos. A Atalanta está a falhar muito, sofre muitos golos, temos mais capacidade, e eu sou o Patreon do Sporting 160 que fizemos a seguir ao sorteio da Liga Europa, que o Castro falou sobre isso, e por último, continuamos a renovar algumas parcerias, o Sporting renovou a parceria com a Sports Partner, também já foi anunciado, é uma parceria que já vem desde 2000, tem muito a ver com as infraestruturas do clube, não acho que seja o 2.0 como o Sporting volta a escrever numa notícia, que é uma coisa ridícula, continua assim o trabalho na nova era 2.0, é provavelmente a coisa mais bacoca que o Sporting anda a dizer. O 2.0 parece uma coisa do século passado. Parece a internet 2.0. É ridículo este 2.0. Não sei quem foi que inventou este termo lá dentro do Sporting. Provavelmente foi o André Bernardo. Um abraço para ele. Mas não faz sentido nenhum. Há pessoas que sabem fazer isso e que tratam de comunicação e de ponto de vista de como é que se devem comunicar determinadas ações que se querem fazer no clube. Se calhar ele não é a melhor pessoa indicada, pode ser bom para dirigir, mas pode não ser bom para ser um operacional a fazer as coisas como devem ser feitas. É ridículo anunciar-se uma parceria e voltar-se a falar no 2.0. Mas pronto, um abraço para ele e beijinhos a todos. E pronto, e as minhas notas finais, ficamos por aqui.
Eu tenho apenas duas notas finais. A primeira delas, obviamente, um grande, grande beijinho de melhoras para o Joaquim, um grande sportinguista, uma pessoa que está sempre lá, sempre que é possível, portanto, obviamente, as melhoras serão aqui rápidas. A segunda nota final, como vocês já falaram do futsal, eu venho recordar que na próxima quarta-feira há derby de handball no João Rocha, às 8 da noite, portanto é importante que quem possa, quem consiga e quem queira ir, que marque aqui presença, porque de facto é um jogo grande, é um jogo importante, a equipa de handball precisa do nosso apoio. Eu vou lá estar em representação do Sporting 160, já levei João Arrojado pela primeira vez ao pavilhão João Rocha, portanto só me falta João Costa e Pedro Varela. Isso um dia vai acontecer e eu tenho essa esperança. Agradecer obviamente a vocês os dois uma vez mais. João, continuação de boas férias.
Boas férias ao
obrigada
João, obrigado
a todos por ter estado aqueles... aqui. Exatamente, e obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Uma boa semana a todos, vemo-nos na próxima segunda-feira. Viva o Sporting Clube Portugal!
Viva o Sporting! Viva o Sporting!
É grande, esportistas, vamos ligar bem alto! Vamos erguer os nossos telemóveis e todos juntos cantar a marcha!